Olá, boa noite. Estamos de volta para mais um Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com Isabel Estrada Carvalhais, eurodeputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda, professora. Começo por explicar que chegou ao Parlamento Europeu em setembro. As eleições europeias tinham sido já em maio de 2018, mas chega a eurodeputada depois do desaparecimento de André Bradford, que faleceu em julho. Isabel Estrada Carvalhais, que de resto era também já uma voz bem conhecida da rádio, dos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, ao longo dos últimos anos, que também foi colaborando enquanto comentadora para vários assuntos, sobretudo de política europeia e internacional, docente também de ciência política da Universidade do Minho. Surgiu nas eleições europeias como candidata independente, postura que mantém até hoje. Professora, muito bem-vinda à Rádio Universitária de Minho e começo por lhe perguntar. Como é que tem corrido esta adaptação a esta nova rotina do Parlamento Europeu, a muitas viagens, Bruxelas, Estrasburgo, Portugal? Como é que tem sido esta experiência?
Muito boa noite. Antes de mais, Elsa, permita-me que comece por dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Universitária do Minho, nas suas novas instalações, muito, muito bonitas. Relativamente à minha adaptação, eu estou aqui a pensar no vosso caso, quando é uma mudança para novas instalações, é um bocadinho também o que aconteceu comigo. Há todo o criar de uma nova rotina, e no meu caso, ela tem sido feita de uma forma muito, vamos dizer, muito saudável, muito tranquila. É evidente que há uma agitação normal pelo trabalho que estou a desenvolver com viagens semanais, mas esse é também um compromisso que eu assumi por duas grandes razões. Desde logo, porque me permite manter, no fundo, também aquilo que é uma rotina saudável do ponto de vista familiar. Desde logo, porque tenho um filho, em idade escolar e, portanto, para mim é muito, muito importante. Às vezes penso que é mais importante para mim do que para ele, porque as crianças conseguem, os jovens, os adolescentes conseguem digerir muito, muito bem estes processos, mas eu, como mãe, sinto muito essa necessidade e é muito gratificante estar com ele. E por outro lado, porque há também de facto aqui a necessidade de um contacto com o nosso eleitorado, com a nossa população local, e portanto eu tenho aproveitado muitas vezes, de uma forma discreta, e já lá iremos também, mas de uma forma consistente e bastante regular, a ter contactos com diversas entidades ao nível local, no nosso distrito e não só, e portanto aproveito também esta minha vinda semanal para realizar esses contactos. E, no fundo, para ir fazendo um trabalho que é depois fundamental para sustentar, para respaldar aquilo que é também o trabalho parlamentar em Bruxelas e em Estrasburgo.
Precisamente neste ponto que estava aqui a tocar, deste afastamento, no fundo, que acaba por acontecer e que é natural entre o eleitorado e os próprios eurodeputados, foi também uma questão diversas vezes sublinhadas ao longo da campanha de 2018. Sendo que, enquanto independente e enquanto pessoa que chegou, no fundo, à política há menos tempo, tem mais para dar, há mais precisamente essa visão do outro lado que lhe permite este contacto e esta relevância que deve ser dada precisamente a este trabalho que é feito pelos eurodeputados e que deve ser devidamente comunicado para as populações.
O facto de ser independente, o facto de vir da sociedade civil, não é uma garantia por si de que se continua esse trabalho de proximidade. O que é que eu quero dizer com isto? É de facto, pode ser de facto uma vantagem comparativa, vamos dizer assim, se ela for estimada, se ela for estimulada e se for desenvolvida ao longo do tempo. É isso que eu tenho tentado fazer. Ou seja, de pouco serve vir-se da sociedade civil e ser como independente, quer que seja, do mundo académico, com a promessa de que se vai estar próximo do eleitorado, de que se vai, no fundo, prestar conta de uma forma regular sobre aquilo que se faz e depois efetivamente não chegar a concretizá-lo. E portanto, eu sei que venho desse background, digamos, com esta componente da sociedade civil que me permite provavelmente ter uma outra consciência de como é que o cidadão no seu dia a dia vê estas questões da Europa, do funcionamento das instituições, mas depois, de facto, compete-me de alguma maneira prosseguir com aquilo que era a leitura que eu tinha antes de cá chegar. E é por isso que sempre que posso vou às escolas, estou com os alunos do secundário, estou com os seus professores, falamos sobre as mais diversas matérias. É evidente que falamos daquilo que interessa muito aos nossos jovens, as questões das alterações climáticas, a questão dos refugiados, de como é que a Europa deve ou deveria lidar com este grande desafio dos fluxos migratórios. Enfim, procuro ir ao encontro daquilo que são as matérias, por um lado aquelas que já me eram muito queridas do meu percurso académico, e por outro que eu vejo são de facto as questões que preocupam os nossos jovens, e por outro procuro estar também com outras entidades do mundo empresarial, obviamente mais ligadas ao mundo agrícola, porque tem a ver com a comissão onde me encontro, agora também estou nas pescas, também podemos falar sobre isso, mas a agricultura aqui tem um papel muito importante nestas novas funções que estou a desempenhar, e portanto procuro ter sempre precisamente essa ligação ao local para não me distanciar. É fundamental, eu diria, ter essa consciência de como é que o terreno vai sentindo, vai inteligindo, vai interpretando aquilo que é o nosso trabalho parlamentar. De outra forma, não faria sequer sentido, digamos, tudo aquilo que está a ser desenvolvido, que eu estou a fazer com todo o gosto no Parlamento Europeu.
Professora, a região, com a sua chegada ao Parlamento Europeu, passou a estar representada por três eurodeputados, um do PSD, outro do CDS e agora um eurodeputado também do Partido Socialista. É importante precisamente estas características, não é? Porque estamos a falar de dois eurodeputados à direita, uma eurodeputada à esquerda. É importante também para esta representatividade da própria região e a sensibilidade que se tem para outros assuntos, outras atenções que se vão dando.
Sim, eu penso que é muito importante, que é um enriquecimento sem dúvida. Há um reconhecimento, digamos, da própria diversidade de posicionamentos políticos do nosso distrito, e as pessoas também ficam contentes, julgo eu, que o cidadão fica satisfeito por ter esta pluralidade de representações, e naturalmente que há um enriquecimento, cada um nas suas comissões, cada um com o seu trabalho, com todo o seu mérito, cada um à sua maneira procurando dar o seu melhor também para a defesa dos interesses do nosso distrito, das nossas regiões, e portanto eu julgo que é salutar esta pluralidade e este reforço da presença do nosso distrito e da presença do Minho no Parlamento Europeu. É evidente, eu salvaguardo sempre isto, nós enquanto deputados europeus somos defensores dos cidadãos europeus, dos interesses dos cidadãos europeus que nos elegeram, portanto, de todos aqueles que residem em Portugal, por exemplo, que todos somos cidadãos europeus, não somos cidadãos de um distrito só, mas é evidente que levamos no nosso coração, com particular estima, com particular empenho, aquilo que também são as causas mais próximas dos nossos cidadãos. E no caso em particular da agricultura, o nosso distrito é um distrito com uma presença muito forte do setor agrícola e, portanto, mais uma razão também para que o meu distrito esteja sempre nas minhas preocupações, na mensagem que eu tenho para transmitir em sede do Parlamento Europeu.
Aliás, foi uma das questões sublinhadas pela professora quando foi integrada como membro efetivo da Comissão Parlamentar da Agricultura e Desenvolvimento Rural e é também, como já referiu, suplente das Comissões do Desenvolvimento Regional e das Pescas. Nestas áreas, o que é que...
Só uma pequena correção, que no caso das pescas passei também a efetiva. Okay. Uhum. Recentemente estou como efetiva nas duas comissões da Agricultura e das Pescas.
Uhum. Começando pela parte da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que trabalho é que tem sido feito no Parlamento Europeu, que dossiês é que tem, no fundo, estado a trabalhar nesta área?
Sabe que nós estamos numa fase de transição, de negociação para a passagem para uma nova política agrícola comum. E, portanto, eu chego, por assim dizer, num período de extremamente importante, eu diria, não poderia haver melhor, digamos, do ponto de vista da negociação, porque, de facto, temos grandes dossiês em mãos, que temos continuamente estado a debater em sede da Comissão da Agricultura, da Comagre, o regulamento de transição, o regulamento sobre os planos estratégicos nacionais e, portanto, para além de um outro, o regulamento horizontal, também é extremamente importante, e têm sido estes três, essencialmente, os focos da nossa atenção. É evidente que há depois, em paralelo a tudo isto, uma grande atenção àquilo que tem sido a discussão do MFF, portanto, daquilo que será o orçamento para o novo quadro financeiro plurianual. Porque é evidente que tudo o que nós possamos aqui estar a dizer relativamente aos apoios financeiros ao setor agrícola dependerá muito daquilo que for depois firmado em termos de dotações orçamentais finais. E essa também tem sido uma das minhas preocupações. É fundamental que haja uma política agrícola comum forte para que ela possa acompanhar tudo aquilo que são os desígnios que esta Comissão Europeia também propõe em termos de pacto ecológico, em termos dos compromissos que se pretendem da agricultura relativamente à sustentabilidade ambiental. E, portanto, tudo isto são desígnios muito importantes para o futuro da Europa, para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, mas que implicam a montante grande compromisso, grandes esforços, grandes sacrifícios aos nossos agricultores e, portanto, eles têm de sentir que há aqui um respaldo financeiro, técnico, científico, enfim, que há os recursos necessários para que eles possam assumir um tal compromisso. E eu devo dizer já agora, se me permite, que eu acho que isto é muito importante, até em termos, enfim, não quero ser pretenciosa, mas de uma certa pedagogia da nossa opinião pública, que por vezes me parece algo distanciada daquilo que é o esforço que a agricultura tem feito no sentido de se compatibilizar com as exigências ambientais, porque eu vejo por vezes com grande preocupação uma leitura algo negativa e acusatória do papel do agricultor na nossa sociedade. E eu compreendo que estas imagens provenham muitas vezes de um passado em que nem sempre o agricultor, um certo tipo de agricultor, porque há muitos perfis, vamos dizer assim, teve como grande preocupação a compatibilização com a sustentabilidade ambiental, mas a verdade é que, de uma maneira geral, a nossa agricultura tem essa preocupação, é um desígnio que ela tem. Desde logo, é bom que as pessoas saibam que muitas vezes os apoios comunitários que o agricultor recebe, só os recebe se efetivamente cumprir com regras ambientais muito rigorosas. E, portanto, era bom também passar esta mensagem para que as pessoas não pensem que o agricultor é, digamos, um indisciplinado do ponto de vista ecológico e que precisa de aprender tudo de raiz. Pelo contrário, podemos dizer é que há setores que podem ser melhorados, há práticas que efetivamente podem ser melhoradas, há todo um espaço ainda que nós podemos desenvolver do ponto de vista de novas técnicas que permitam uma diminuição de fertilizantes artificiais, de químicos, de pesticidas, sem dúvida. Mas não vamos esquecer tudo aquilo que tem sido o esforço e o compromisso da agricultura portuguesa, dos nossos agricultores, com a sustentabilidade ambiental. E eu acho que isto é desde logo também muito importante, porque eu sou, por regra, não apenas nestas questões, não gosto de posicionamentos fundamentalistas, seja de uma parte, seja da outra. E quando há posicionamentos também de grande radicalismo relativamente àquilo que é o papel do agricultor na nossa sociedade, eu tendo a ficar muito preocupada. O agricultor é das primeiras pessoas, por exemplo, a sofrer com os impactos ambientais. E ele é dos primeiros a ter consciência da necessidade da adaptação de técnicas, de formas de produção e, portanto, é também importante que da nossa parte, desde logo no meu caso, haja este esforço de tentar comunicar mais e melhor sobre aquilo que é a agricultura e o papel da agricultura na nossa sociedade, na relação que tem com o meio ambiente. Eu tenho estado, relativamente ainda à sua pergunta, com alguns dossiês interessantes. É evidente que isto ficará até por uma outra oportunidade e até em contextos, muitas vezes, não tanto do programa da rádio, mas de visitas às escolas, explicar aquilo que é o papel do deputado. Nós não temos os dossiês que queremos, por assim dizer, ou que nos apetece, ou os relatórios que pomos o dedinho no ar e nos atribuem os relatórios. Há aqui todo um, enfim, todo um procedimento que é necessário que as pessoas também conheçam e muitas vezes elas desconhecem efetivamente como é que isto se processa. Mas eu estou muito satisfeita porque desde o início que houve, por assim dizer, um voto de confiança naquilo que poderia ser o meu trabalho, não apenas por mim, mas também pela equipa que me acompanha e, portanto, eu tenho conseguido ficar com alguns relatórios, seja como relatora sombra, seja agora como relatora principal, que tem relevância para aquilo que é o meu trabalho na Comissão da Agricultura. Muito mais, muito recentemente, portanto, na semana passada, pronto, os dias passam e já perdemos a noção onde nos situamos. Foi-me atribuído um relatório, a opinião do relatório da transição do Just Transition Fund. Isto em português, porque às vezes habituámos-nos à terminologia em inglês, o Fundo de Transição Justa, que numa primeira leitura parece ter muito pouco a ver com a agricultura, porque tem a ver, no fundo, com os processos de descarbonização, das centrais de carvão, etc, etc. Mas há ali elementos que podem ser muito relevantes para o setor agrícola, de descontaminação de solos, de reaproveitamento dos solos para o setor agrícola e, portanto, também nesta dimensão eu consigo, através deste relatório de opinião em que estou como relatora principal, transmitir aquilo que me parecem ser linhas orientadoras muito importantes que podem ser ativadas, que podem ser desenvolvidas no contexto dos apoios que teremos através do Fundo de Transição Justa.
Antes de passarmos para as pescas, perguntar-lhe também, nestes últimos meses, enquanto membro efetivo desta Comissão Parlamentar da Agricultura e Desenvolvimento Rural, perguntar-lhe que ações de contacto é que tem encetado com agricultores da região, quais são as preocupações que lhe trazem e que de que forma é que, enquanto eurodeputada, pode levar precisamente estas preocupações para o Parlamento Europeu?
Sim, nós temos, eu e o meu gabinete temos iniciado já, começou com esta visita aos Açores e vai ter agora continuidade muito em breve e iremos anunciar depois com o devido pormenor, aquilo que nós chamamos um roteiro regional que será desenvolvido em todo o país e em que nós procuramos precisamente a pretexto, vamos dizer assim, de um produto que poderá ser o vinho ou o leite, as raças autóctonas, ou então, não propriamente um produto, mas, por exemplo, um sistema agroflorestal, a pretexto dessa realidade agrícola, contactamos depois diversas entidades locais para procurar, precisamente no terreno, mais próximo do terreno, perceber as dificuldades e as propostas de ação também que esses interlocutores têm para nos apresentar. É evidente que eu não estou à espera, vamos dizer assim, das missões no contexto deste roteiro regional que será estendido a todo o território para ter este feedback, para ter este contacto, desde o início que, mesmo em Bruxelas, reuni com várias organizações que representam os interesses dos agricultores portugueses, desde a CAP, a CNA, outras federações de cooperativas, de organização de produtores. E todos eles, de alguma maneira, vamos dizer assim, são, cada um, obviamente, com a sua visão dentro do seu setor, são de certa forma concordantes na identificação de problemas da nossa agricultura. Mesmo até os contactos que temos tido aqui a nível local, com a Agro, estou a pensar, e com outras entidades, enfim, semanalmente temos tido esse cuidado. Portanto, se eu enumerar uma, depois esqueço-me das outras e eu não gostaria de cometer essa indelicadeza, mas é muito curioso, por um lado, porque, curioso neste sentido, por um lado eu sinto que efetivamente estou a fazer uma boa leitura daquilo que é a realidade local e nacional, porque os elementos que eu levo, que eu considero serem relevantes para caracterizar as dificuldades do setor, quando depois estou com as pessoas, efetivamente a informação que eu levo corresponde àquilo que elas me transmitem. As suas preocupações relativamente àquilo que vai ser o período de transição, as suas preocupações relativamente ao período pós-2020 no contexto da política agrícola comum, as preocupações, por exemplo, no setor agrícola, o envelhecimento, como nós sabemos, é um setor extremamente envelhecido, preocupa-nos muito, desde logo, então, como é que nós podemos fixar as populações, trazê-las para a atividade agrícola. Nós sabemos que no contexto da União Europeia, a Comissão Europeia tem falado muito sobre isto, há uma aposta na valorização do jovem agricultor e, portanto, de futuro, projetos apresentados por jovens agricultores serão muito valorizados. Mas depois, isto dito assim, é muito vago. O jovem agricultor precisa de muita coisa, precisa de apoios a vários níveis, não apenas financeiro. Precisa de coisas que parecem tão básicas e simples nos nossos dias, como, por exemplo, ter a certeza de banda larga na região onde está a residir, ter a certeza de que consegue aceder à internet de 4, 5 giga de quarta ou quinta geração, para conseguir realizar o seu trabalho, porque o trabalho de um agricultor não é o trabalho de há 20 ou de há 30 ou 40 anos, portanto é um trabalho extremamente exigente e, portanto, temos que ter aqui mecanismos de fixação destas populações no território, não apenas durante 4 anos, um período médio de duração de um projeto, mas para além disso, e portanto é necessário Eu diria assim, é necessário uma visão integrada destas questões. Não passa inclusivamente só por ter a banda larga ou ter apoio de inovação tecnológica para combate desta ou daquela praga, é muito mais do que isso. As pessoas têm que sentir que o mundo rural onde estão inseridas as suas propriedades, as suas explorações, é um mundo viável, onde há escolas, onde há centros de saúde, onde há vida. E, portanto, isto, a agricultura, digamos que é uma componente, é uma dimensão importante da fixação ao mundo rural e de continuidade de vida das comunidades rurais, mas não pode ser desligado de outras componentes, de outras dimensões. E, portanto, nestas conversas, nestes contactos que vamos tendo, tudo isto nos é devolvido, digamos, e vem ao encontro daquilo que tem sido o levantamento que nós fazemos. Envelhecimento, a falta de atração da população jovem, as dificuldades, no fundo, de captação de financiamentos para estes setores, a falta de competitividade, muitas vezes, que o agricultor sente no mercado em face de produtos que vêm de outras partes da Europa e fora da Europa, tudo isso, no fundo, é o cenário que nos é descrito, e depois também há uma certa concordância, de alguma maneira, naquilo que são as propostas de ação que são apresentadas.
Podemos dizer que, em algumas questões, há semelhanças também quando falamos da Comissão de Desenvolvimento Regional e das Pescas, por exemplo, o próprio envelhecimento dos pescadores quando comparados, por exemplo,
eu diria, com os agricultores. São de facto setores muito diferentes, é curioso, são realidades muito distintas, mas se tivermos de eleger alguns pontos em comum, a questão do envelhecimento, a questão de saber como atrair os jovens, como fixá-los, eu diria que são de facto as mais prementes e muito comuns, que encontramos tanto num setor como no outro. E é curioso porque, frequentemente, quando falamos com pessoas que estão ligadas ao mundo agrícola, elas dizem-nos algo que não será uma grande novidade para nós aqui, por exemplo, mas para muitas pessoas às vezes parece que lhes escapa. A vida agrícola é uma vida muito dura, tradicionalmente é uma vida muito dura. Costuma-se dizer que, enfim, quem está na agricultura, a sua vida pauta-se pelos ritmos da natureza, os ritmos dos animais, das colheitas, e portanto as pessoas dizem, e com razão, não há férias. Não há fins de semana, porque os animais comem todos os dias, eles têm, sei lá, as plantações, o que quer que seja, as hortas têm que ser cuidadas todos os dias. É evidente que quando passamos para um outro nível, em que já estamos a falar de explorações com elevada tecnologia, em certa forma, em certa medida, há aqui uma parte da componente do trabalho humano que é retirada, e quando há uma monitorização das regas, etc., há uma maior eficiência na utilização dos recursos, e há também uma libertação da própria pessoa para realizar outras coisas. Isto para dizer o quê? Que nós, de facto, temos esta ideia de que a agricultura é uma atividade de enorme sacrifício. E o mesmo com as pescas. A vida de pescador é extremamente difícil, como nós sabemos. Mas a ideia é, porquê é que tem que ser sempre assim? Não estamos aqui a dizer com isto que o agricultor agora passa a ser alguém que vai regar às 2 da tarde, ou que anda em contraciclo com a natureza. Pelo menos se o quiser fazer, se quiser ir para o campo às 2 da tarde, tem que ter a certeza que há toda uma tecnologia de monitorização das suas culturas para que nada falhe, porque a agricultura, a terra é o que é, as plantas são o que são, e portanto isso não podemos aqui estar a adulterar, ou até se pode adulterar se já estivermos a falar de um outro tipo qualquer de agricultura, que não este que ainda precisa da terra e dos elementos essenciais. O pescador, porque é que tem que ser assim? Porque é que a vida do pescador tem que ser extremamente insegura? Isto para dizer o quê? Que só se conseguem atrair, e esta também tem sido uma das batalhas no Parlamento Europeu, só se conseguem atrair jovens para a agricultura e jovens para as pescas, se, por exemplo, olhando aqui em concreto para as pescas, ela for vista como uma atividade que, para além de alguma rentabilidade, tem também algum conforto e alguma segurança. De contrário, é natural que ninguém queira. É natural que ninguém queira uma vida em que paira sempre a incerteza, no caso das pequenas embarcações, como nós sabemos, sobretudo dessas, paira sempre a incerteza sobre o dia de amanhã, e se as pessoas voltam vivas a casa, e se o seu barco tem condições para aguentar uma tempestade, etc, etc. Portanto, isto foi a realidade durante séculos, vamos dizer assim, mas tem que ser assim no futuro? Não tem de ser assim no futuro. E é aí que nós temos, de facto, uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio, que é conseguir trazer as novas tecnologias para estes setores e conseguir trazer, recriar estas atividades, se assim posso dizer, de forma a que elas efetivamente se compatibilizem com aquilo que são legítimas exigências de alguém que queira ir trabalhar para o setor agrícola ou para o setor das pescas. E esta tem sido, de facto, também uma das preocupações constantes no nosso trabalho parlamentar, que é dignificar tanto a agricultura como a pesca enquanto atividades essenciais, que é um outro problema das nossas sociedades. As nossas sociedades foram construídas no sentido de não valorizar, do ponto de vista social, o trabalho do agricultor e do pescador. Vê-se sempre o agricultor ou o pescador como aquele que vai para aquela atividade porque não teve capacidade intelectual para mais. Mas, o que é extremamente errado.
No caso da agricultura, já podemos dizer que esse cenário...
Tende a mudar. Nas pescas é mais difícil, exato, de facto. Mas nós não podemos, só para concluir este raciocínio, é muito importante não se alimentar mais este estereótipo relativamente ao agricultor e ao pescador, porque eles são pessoas com uma atividade de sustentação da nossa sociedade fundamental, fundamental. E nós temos que ver essas profissões, o que é feito no âmbito dessas atividades, como extremamente importantes, com toda a dignidade social, e isto significa que as pessoas que estão nesses setores têm que retirar os rendimentos que garantam uma vida digna, decente, como em qualquer outro setor de atividade. Portanto, eu acho que isto também passa por uma forma... Como a própria sociedade, e não é só em Portugal, porque todos os países se queixam um pouco disto, a forma como a própria sociedade olha para estas atividades e as acarinha, as respeita, enquanto assim não for, vamos dizer desta forma, é evidente que é difícil convencer alguém jovem que quer tirar um curso profissional ou universitário disto ou daquilo, é muito difícil cativá-lo para setores que tradicionalmente, ainda por cima, estão ligados a tarefas muito difíceis, portanto, que nós vemos sempre como muito rigorosos, muito exigentes do ponto de vista físico e que implicam quase...
Financeiramente.
Exatamente, exatamente.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com a Isabel Estrada Carvalhais, eurodeputada independente eleita pelo Partido Socialista. Professora, são já 6 meses efetivos de trabalho no Parlamento Europeu. Que balanço é que faz deste meio ano entre Bruxelas, Estrasburgo e, obviamente, a região?
O balanço que eu faço, enfim, eu deixaria o balanço para os outros, mas se a mim me é pedido que faça um, eu para mim é um balanço muito positivo. Estes primeiros 6 meses não foram só de adaptação, já tem sido muito trabalho. Eu sou uma pessoa que facilmente me adapto às circunstâncias e, aliás, quando me perguntam como é que foi a adaptação e a família, eu às vezes dou por mim a tentar encontrar uma narrativa que seja mais a pensar nos outros, naquilo que eles querem ouvir, do que aquilo que é para mim a necessidade dessa narrativa, porque eu, a partir do momento em que abracei este projeto, este desafio, encarei-o como a minha nova rotina de trabalho. E nesse aspecto, eu acho que é bom, de facto, esta dimensão mais académica, vamos dizer assim, porque a postura foi logo no sentido de querer aprender. Eu, para fazer qualquer coisa, para, enfim, poder pronunciar sobre o que quer que seja, eu tenho que perceber daquilo que estou a tratar. E estas áreas eram e são áreas completamente novas, nas quais nunca trabalhei. E, portanto, digamos que nem sequer houve grande tempo para estar ali a pensar em questões existenciais, adaptação. Havia que aprender toda uma nova linguagem, técnica, relativamente àquilo que é, no fundo, a própria legislação europeia nestas matérias da agricultura, o conhecimento da realidade local, o conhecimento da realidade europeia. Portanto, eu tive logo que começar a fundo a tentar perceber os dossiers, o que é que está em causa, o que é que está a ser discutido, o que é que está a ser negociado, e portanto estes 6 meses eu diria que foram de grande aprendizagem. E de muito trabalho, de facto, de muito trabalho, porque, lá está, não é apenas, não estou, digamos, numa posição que seja apenas de delivery, perdoa-me o estrangeirismo, que seja apenas de, como é que eu vou dizer, de já ter todo um conhecimento, então já estou só numa fase de entrega de elementos, de outputs, é uma fase em que estou nas duas vertentes, em que, por um lado, eu tenho que adquirir conhecimento, tenho de estudar, não tenho problema nenhum a utilizar a palavra, é mesmo isso, tenho de estudar, tenho de contactar com as pessoas, tenho que me inteirar dos dossiês e, ao mesmo tempo, já sou chamada a ter posições sobre questões de pesticidas, sobre questões de gestão de resíduos e de recursos hídricos, sobre sistemas de regadio, posicionamentos sobre o regulamento de transição, enfim, eu tenho que ter uma posição clara, consistente, coerente, que esteja, digamos, harmonizada com aquilo que é a visão nacional. É muito importante que não perca, digamos, a ideia, a perspectiva da dimensão europeia, mas que não esqueça aqui, e isso é fundamental, que se nós não o fazemos, ninguém o faz por nós, a defesa dos interesses dos nossos agricultores portugueses. E, portanto, a minha posição não é a minha enquanto Isabel Estrada Carvalhais, é a minha enquanto um agente interlocutor de todas estas preocupações do setor também. E, portanto, estou aqui nesta dupla função de receber, de aprender e, ao mesmo tempo, já ter que ter posicionamentos políticos sustentados, não é só o político pelo político, mas que tenham alguma sustentabilidade, sustentação técnica sobre muitas matérias. E, portanto, são 6 meses de intenso trabalho, de muito desafio, mas que me têm dado muito prazer e em que me tenho sentido também muito apoiada.
E até ao final da legislatura ainda há muito trabalho pela frente. Já foi falando aqui deste roteiro, por exemplo, que é um objetivo para o futuro. Já estão bem delineadas as linhas a seguir daqui para a frente?
Nós aqui também temos que ter um pouquinho de atenção que o trabalho vai sendo gizado em função daquilo que vai acontecendo neste quadro de negociação que nós temos no Parlamento Europeu e que temos nas instituições europeias. Aquilo que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso trabalho de campo aqui, temos de facto planos muito interessantes. Eu espero que depois também, enfim, sejam do agrado quer da comunicação social, quer dos nossos cidadãos. É esse o nosso objetivo. E teremos todo o gosto depois em apresentar gradualmente esse roteiro que nós vamos desenvolvendo. Mas depois, em termos do que é o trabalho no Parlamento, está, digamos que também está condicionado por tudo aquilo que é nesta fase a própria negociação do quadro financeiro, aquilo que serão depois efetivamente os outputs da política agrícola comum e aquilo que venha a ser considerado como mais relevante. Dou-lhe um exemplo. Nesta fase está a ser muito interessante discutir a estratégia do prato para o prato, ou de farm to fork em inglês. Depois cada língua tem uma forma muito engraçada de encontrar as palavras que sejam os dois Fs, ou os dois Ps, ou os dois Ms, o que quer que seja. É muito curioso. É uma estratégia muito interessante. Mas, por exemplo, que nesta fase ainda está muito embrionária e, portanto, também é muito estimulante nós podermos entrar de uma forma ativa no desenho dessa mesma estratégia. Por exemplo, para mim, uma questão que se coloca, que eu acho que é muito importante e já tive a oportunidade de a colocar ao Comissário Europeu, é como é que ele está a planear, e até agora também ele parece estar a pensar sobre o assunto, como é que ele está a planear a ligação entre aquilo que é a tal estratégia do farm to fork, do prado para o prato, que se liga à ideia de uma economia de proximidade, uma economia circular, em que no fundo há o privilegiar do produto agrícola de alta qualidade, de produção biológica ou não, mas sempre com altos padrões de qualidade e de grande proximidade ao consumidor local, etc. Mas como é que isto se liga àquilo que ele também acha que é muito importante, que é uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento rural, porque não estão ainda estabelecidos os mecanismos de ligação entre estas duas estratégias. E a verdade é que, se calhar para quem está fora disto não é assim tão óbvio, para quem está um bocadinho dentro já vai parecendo óbvio, uma não se pode desligar da outra, de maneira alguma. E, portanto, pensar uma sem a outra significa que a outra não sabe que recursos é que depois vai ter. E quando eu ouço, por exemplo, dizer que lá para o final do ano ou no próximo trimestre de 2021 é que se vai falar da tal estratégia de longo prazo para o desenvolvimento rural, numa fase em que supostamente já todos os instrumentos financeiros do setor agrícola estarão definidos, vamos dizer assim, incluindo esta estratégia do parado para o prato, e eu equaciono-me o que é que vai restar depois para a efetivação dessa tal estratégia. E, portanto, este é um período, lá está, também de contributos, todos nós, inclusivamente a sociedade civil. Eu recordo aqui que a estratégia do prado para o prato está aberta pela Comissão Europeia a receber feedback da sociedade civil até o dia 16 de março. Portanto, qualquer pessoa que vá à plataforma online da Comissão e procure informação pode dar o seu contributo daquilo que acha que é importante inserir nesta estratégia, sobretudo do ponto de vista da sua operacionalização. E, portanto, também nós estamos, enquanto deputados, aqui neste processo de construção. E aqui nunca sabemos exatamente qual é que vai ser o produto final, e não podemos dizer, nós podemos dizer que estamos a apontar uma determinada direção, mas depois vai depender muito aqui, de facto, da própria dinâmica das negociações e do que for acontecendo nos próximos meses.
Professora Isabel Estrada Carvalhar, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa. Já falou aqui um bocadinho no início, precisamente, da importância desta ligação à região, desta comunicação que deve ser feita entre os eurodeputados e os eleitores para perceberem, de facto, o trabalho que é feito no Parlamento. Perguntar-lhe o que é que se pode esperar daqui para a frente, porque a própria estratégia da professora Isabel Estrada Carvalhais naquilo que respeita à comunicação com a população da região e com os próprios órgãos de comunicação social, nota-se que pretende ser aqui muito estreita. Realizou há pouquíssimos dias atrás uma conferência de imprensa precisamente de balanço, quase que uma prestação de contas. É algo que pretende ir fazendo com regularidade para que as pessoas percebam que há alguém no Parlamento Europeu a representá-las?
Olha, espero mesmo, com toda a sinceridade, que a comunicação social local tenha esse interesse e que vá fazendo esse acompanhamento. É evidente que nem tudo o que nós fazemos semanalmente terá interesse jornalístico, eu percebo isso perfeitamente, mas eu às vezes, e daí a importância de termos lançado este site também para que possa haver da parte do cidadão acompanhamento daquilo que nós vamos fazendo, porque as redes sociais hoje em dia são muito importantes, sem dúvida, mas não posso esperar que todo o eleitor tenha um Facebook ou tenha um interesse em ir ao Instagram ver aquilo que eu ando a fazer. Mas desde o início que foi uma preocupação minha demonstrar semanalmente aquilo que vou fazendo no Parlamento. É algo às vezes rotineiro, por vezes tem interesse, outras vezes não tem. As pessoas podem ficar com a ideia de que, bom, passam a vida em reuniões, em comissões, etc., mas faz parte do nosso trabalho. E eu tenho tido sempre esse cuidado desde o princípio. Todas as semanas mandamos comunicados de imprensa, notas de imprensa para a comunicação social. É evidente que depois também ficamos sujeitos àquilo que é a avaliação por parte dos órgãos de comunicação social relativamente à pertinência das coisas. Quer dizer, aquilo para mim pode parecer muito importante, não será importante do ponto de vista jornalístico quando tantas coisas estão a acontecer. Mas eu espero que haja esse apoio, esse interesse, precisamente para nos ajudar também naquilo que nós queremos que seja o prestar de contas aos cidadãos, ao eleitorado. Porque eu tenho consciência que a maior parte das pessoas que me seguem nas redes sociais, particularmente no Facebook, são pessoas que estiveram, enfim, de alguma maneira, ou gostam do PS, ou estão ligadas ao PS, ou são militantes, ou são pessoas que me conhecem do mundo académico, que são colegas, que foram alunos. Portanto, é um universo, apesar de tudo, limitado. Um ou outro curioso, vamos dizer assim, uma outra pessoa que se interessa por estas matérias, independentemente até da sua filiação partidária, etc., mas não é uma grande população. Portanto, seguem as pessoas que querem seguir, que é mesmo assim. Os órgãos de comunicação social, os jornais, a imprensa local ainda é e continuará a ser fundamental no sentido de transmitir, de divulgar de uma forma mais ampla e até com um certo, vamos dizer, para além do rigor, com certo detalhe técnico para a população local, aquilo que vai sendo o nosso trabalho. Portanto, esta parceria é extremamente importante. De contrário, muito do que nós fazemos fica diluído. E isso também me custa ver. E eu agora confesso que tenho muito mais respeito por aquilo que é o trabalho do lado de cá, porque, de facto, faz-se muita coisa. e quando não é divulgada é como se não existisse. E eu sei que isto também parte do próprio do eurodeputado, que tem que ter uma estratégia de comunicação, e eu começo aos poucos a perceber um pouco mais também daquilo que é, digamos, necessário essa estratégia de comunicação, porque eu tenho, sobretudo, desde o início, é a estratégia própria da academia. Eu não me preocupo em publicitar aquilo que ando a fazer, sempre assim foi, quer dizer, um académico estuda, apresenta, fica sujeito ao escrutínio da sua comunidade. Nunca me preocupei com esta dimensão do publicitar o que faço. Mas o que é verdade é que, seja muito, seja pouco, se não é mostrado de forma ampla à comunidade, à sociedade, as pessoas não se percebem efetivamente daquilo, do trabalho que está envolvido. E é muito, muito trabalho. Um simples relatório de opinião, um simples trabalho com uma relatora sombra envolve muito trabalho durante semanas e semanas até se chegar a uma conclusão. É evidente que nós não vamos, não tenho esse ensejo que as pessoas percebam e valorizem inclusivamente este tipo de trabalho, porque é o meu trabalho, as outras pessoas também fazem o seu trabalho. Eu, enquanto académica, sempre fiz o meu trabalho, horas e horas de investigação para um simples artigo científico, uma coisinha qualquer, e também ninguém tem que o publicitar. Portanto, eu entendo isso perfeitamente. Mas há, de facto, aqui um empenho, uma dedicação que só se transmite para a comunicação social, para o cidadão, vamos dizer assim, através da comunicação social. Sempre que nós conseguimos, de alguma maneira, cativar a atenção dos órgãos locais para aquilo que são as nossas atividades, seja lá, seja cá, isso é muito importante. É uma forma de nos ajudar nessa prestação de contas à sociedade.
Uhum. Professora Isabel Estrada Carvalhais, muito obrigada por esta conversa.
Eu é que agradeço, muito obrigada.
É assim o ponto final no Campus Verbal desta terça-feira, hoje com a Isabel Estrada Carvalhais, eurodeputada independente eleita pelo Partido Socialista há 6 meses no Parlamento Europeu. Tenham uma boa noite.